Jucá confirma, novas regras para a divisão do Fundo de Participação dos Estados serão aprovadas em fevereiro.
Sarney diz que modernidade e transparência são a marca de sua gestão à frente do Congresso Nacional.
Criação do Fundo de Amparo a Mulheres Agredidas vai ajudar na luta contra a violência doméstica, afirma Jaime Campos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Romero Jucá disse que o Senado deve aprovar ainda em fevereiro as novas regras de rateio do Fundo de Participação dos Estados.
Ontem, o Congresso Nacional respondeu a um pedido de informações do Supremo Tribunal Federal sobre os motivos da indefinição dos critérios para a divisão do dinheiro do FPE. A reportagem é de Maurício de Santi.
O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, quis saber por que o Congresso Nacional não aprovou até o fim de dezembro as novas regras de rateio do Fundo de Participação dos Estados. O prazo havia sido estabelecido em 2010 pelo próprio STF, que considerou inconstitucional a atual legislação sobre o fundo. No ofício encaminhado ao Supremo, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, disse que não houve omissão do Congresso Nacional sobre as novas regras do FPE. Sarney afirmou que a demora na aprovação da lei aconteceu por se tratar de um tema complexo que envolve disputas entre estados. O documento preparado pela Advocacia do Senado lembra que existem 19 projetos em análise na Câmara dos Deputados e outros 10 no Senado tratando do assunto. O relator do orçamento de 2013, senador Romero Jucá, espera que o STF permita que os repasses continuem a ser feitos até que os novos critérios sejam definidos. E o assunto é uma das prioridades do Congresso Nacional, como afirmou o senador do PMDB de Roraima.
Porque muitos estados dependem desse recurso para pagar pessoal, para manter o serviço público em andamento. É muito importante que o Senado possa se debruçar sobre isso, votar ainda em fevereiro essa matéria, para que ela possa ser remetida à Câmara dos Deputados.
O pedido de informações do Supremo ao Congresso Nacional foi motivado por uma ação proposta pelos governadores da Bahia, Maranhão, Pernambuco e Minas Gerais, para que sejam mantidos os critérios antigos para o rateio do FPE. Cabe agora ao ministro Ricardo Lewandowski decidir se acata o pedido de liminar.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, espera que possa virar logo lei seu projeto que cria o Fundo de Apoio às Mulheres Agredidas.
A proposta já foi aprovada pelas comissões do Senado e será enviada para a Câmara em fevereiro, se não houver pedido para que seja votada em plenário.
Pelo projeto, o fundo vai garantir uma ajuda de R$ 622 e treinamento profissional para a mulher que separa do marido ou companheiro por causa da violência doméstica.
Jaime Campos acredita que com essa ajuda, mulheres agredidas poderão romper a relação com o agressor e o país poderá reduzir a violência doméstica que provocou a morte de mais de 43 mil mulheres entre 2000 e 2010.
A violência doméstica associa-se necessariamente a condições da fragilidade enfrentada pelas mulheres. Se submetem aos maltratos pelo fato de não vislumbrarem alternativas de sobrevivência no caso de ruptura dos seus companheiros algozes. Nossa ideia consiste em conceder uma ajuda durante 12 meses em um montante igual ou superior a R$ 622 e instituir um treinamento profissional que terá o objetivo de facilitar a recolocação das mulheres no mercado de trabalho.
Pelo projeto de Jaime Campos, o Fundo de Amparo a Mulheres Agredidas receberá dinheiro das multas penais e contribuições de empresas ou pessoas físicas que poderão deduzir o valor doado no imposto de renda.
Já o senador Armando Monteiro, do PTB pernambucano, entende ser preocupante a falta de mão de obra qualificada no Brasil.
Por isso, espera que a Câmara dos Deputados também aprove um projeto da senadora Vanessa Graziottin, que vai ajudar o país a superar esse problema.
Se a proposta virar lei, as empresas poderão descontar no imposto de renda as despesas com treinamento, formação e qualificação de seus funcionários.
Isso será um poderoso estímulo para que as empresas ampliem seus programas de formação e de qualificação de trabalhadores. Contribuirá sobremaneira para o aumento da competitividade das empresas, não apenas pela redução dos custos de capacitação, que são hoje crescentes, como também pelo significativo ganho na velocidade com que esses profissionais serão qualificados.
Os cinemas vão entrar na luta contra as drogas se virar lei um projeto da Câmara que aguarda votação no Senado.
O projeto, que está na Comissão de Educação, obriga as salas de cinema de todo o país a exibirem filmes publicitários sobre as consequências do uso de drogas.
A relatora senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, recomenda que o projeto seja aprovado, como informa a repórter Patrícia Novaes.
A senadora Ana Amélia argumenta que o cinema exerce um forte poder sobre o comportamento dos espectadores e já fez muita propaganda de drogas, como o cigarro e a bebida alcoólica. Por esse motivo, ela acredita que é justo intervir na programação das salas de cinema e obrigá-las a exibir filmes publicitários alertando sobre os perigos do uso de drogas ilegais e do abuso de drogas lícitas. O projeto da Câmara dos Deputados prevê a exibição das peças publicitárias no início de cada sessão nos cinemas de todo o país. Para Ana Amélia, essa seria mais uma medida no sentido de preservar a juventude brasileira.
A bebida alcoólica também, outras dependências químicas, maconha, cocaína, tudo isso tem efeito devastador sobre a nossa juventude.
Ana Amélia lembra ainda que a medida não acarretará nenhuma despesa aos exibidores, já que os custos de produção, distribuição e exibição do material publicitário serão cobertos pelo Fundo Nacional Antidrogas.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, reclamou que o esporte no Brasil está defasado em sua organização e advertiu que é chegada a hora de o país mudar isso.
Ele acredita que uma medida importante nessa área é a limitação do tempo em que uma pessoa pode ficar no comando de federação ou confederação desportiva, como a CBF, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol.
Cássio Cunha Lima tem um projeto de lei que está em estudo na Comissão de Educação que trata desse assunto. Ele propõe que um dirigente tenha um mandato de 4 anos e possa ser reeleito apenas uma vez.
A proposta não atinge apenas o futebol, contempla todas as modalidades esportivas. Essa matéria, tenho certeza, é do interesse de milhões e milhões de brasileiros. E, sobretudo, da torcida mais vinculada ao futebol, que é, indiscutivelmente, o bem imaterial cultural mais valioso do nosso país.
Também o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, defende que os dirigentes desportivos sejam reeleitos apenas uma vez. Isso, segundo o senador, vai evitar que cartolas fiquem décadas no comando de uma federação, como ocorre hoje.
Essa mudança é fundamental para a renovação do futebol no Brasil e nos estados. Tendo essa abertura, com certeza essa renovação vai trazer sangue novo. E toda vez que traz sangue novo, traz um grupo novo, querendo mostrar mais serviço do que aquele que saiu.
O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, deixa a presidência do Senado e do Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro.
Em entrevista à agência Senado, Sarney fez um balanço dos 4 períodos em que ficou à frente do Congresso e destacou que modernidade e transparência foram suas maiores preocupações. Repórter Larissa Bortoni.
No dia 1º de fevereiro, o Senado Federal vai escolher seu novo presidente para os próximos 2 anos. Também vai ser o último dia em que José Sarney presidirá a casa. O senador avalia que a principal herança que vai deixar é a modernização do Senado e a transparência das atividades.
Como presidente, a minha preocupação se redobrou e então que aí nós entramos na era da modernidade. Basta ver que durante a minha presidência começou a transparência, com a preocupação da transparência.
O senador José Sarney também destacou as mudanças ocorridas na área administrativa do Senado.
Estabelecendo a pauta diária do Senado, diária do Senado Federal, do Congresso na internet, transparência orçamentária, serviço do cidadão, para dar um exemplo, siga Brasil. Levamos 2 anos para fazer e hoje é um instrumento extraordinário que é consultado por todo o país, até internacionalmente.
Ainda segundo o senador José Sarney, essa é a última vez que ele ocupa a presidência do Senado.
É a última vez que eu exerço a presidência do Senado, mesmo porque na eleição de 2014 eu não pretendo ser candidato à reeleição, embora considero que eu não teria problema nenhum de reeleição.
José Sarney está em seu 5º mandato. São 35 anos no Senado Federal.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.